FM, né? Aquela excelente quinta-feira, né? Com o feriado da terça, deixa a gente meio confuso.
É, mas completamente.
Quinta-feira, hoje, dia 23 de abril. Hoje, muitos fogos, né? No início da manhã, por conta do dia de São Jorge.
Pensei que era por causa da derrota do Bahia.
É, uma Bahia freguês aí do Remo, né? Virou freguês do Remo, Bahia, viu?
É, com certeza.
E o Vitória freguês do Flamengo. Então, ninguém chacota com ninguém.
Não, Vitória pode, meu irmão. Vitória... Perder pro Flamengo é normal, meu irmão. Perder pro Remo é que é normal.
É anormal, né?
É anormal, é isso. É anormal,
exatamente. Mas, perder pro Flamengo por 2-1, né? Porque jogar no Maracanã e só tomar 2 gols, realmente é pra festejar.
Pra quem tomou 8 da outra vez.
Exatamente. Todo mundo tava nessa expectativa. Mas é isso aí, gente. Vamos lá que o programa tá começando e a sua participação é muito importante pelo 996542750. Anote aí, 996542750. Informações do trânsito, problemas no seu bairro, iluminação, asfalto, lixo. Pode mandar mensagem e comentar aqui, debater os temas com a gente. 996542750.
Bom dia pra você, Luiz Guilherme.
Bom dia, bom dia. Quintão, a quinta-feira amarga, né? Bahia perdeu, Vitória perdeu, todo mundo com cabeça cheia. O Bahia um pouco pior porque perdeu em casa pro Remo, né? Bahia virou freguês do Remo, né, Fábio? Tomou
o
de Aleph Manga no final, tinha tomado 4 no Mangueirão, na Fonte Nova agora foi lá, tomou mais 3. Agora vai ter que reverter lá no Mangueirão. E o Vitória, como você bem falou, garfado no Maracanã, tomou 2-1, poderia ser mais se não fosse Lucas Arcanjo, mas vamos pra frente, né? Programa começando, quem participar hoje concorre a um voucher do Boteco Prainha, então mande mensagem, mande vídeo, participe do programa com a gente, seja nosso também repórter na rua hoje e concorra a um voucher do Boteco Prainha, Fábio.
Bom, vamos às notícias para vocês debaterem, acesse bnews.com.br, você ligado no YouTube da Bnews TV. Coloca, por favor, Vitão, bom dia, a imagem de Diego Brito, superintendente da Transalvador, tá? A Transalvador decidiu suspender o processo de licitação voltado à modernização e à operação da plataforma tecnológica do trânsito da capital. Tudo isso após determinação da Justiça. O certame, inicialmente estimado em 43,8 milhões, poderia alcançar o valor de 219 milhões. A interrupção, no entanto, não ocorreu de forma imediata após a decisão judicial. Mesmo com a liminar concedida pela juíza substituta de segundo grau, Zandra Anunciação Alvarez Parada, o órgão informou anteriormente aos licitantes que a sessão pública seria apenas adiada para hoje, às 11 horas da manhã. A comunicação foi feita ontem, conforme já havia sido divulgada. Na decisão, cadê a foto de Diego Brito? Eu quero a foto de Diego Brito no ar. Na decisão, a magistrada apontou irregularidades no processo, destacando que a republicação do edital às vésperas da sessão, em um intervalo marcado por feriado nacional e ponto facultativo, comprometeu o prazo necessário para análise adequada por parte dos interessados. Segundo ela, a medida fere princípios fundamentais da administração pública, como publicidade, isonomia e ampla competitividade. A juíza, meus caros amigos, amigas, também ressaltou a urgência da suspensão. Sabe qual foi o argumento utilizado pela magistrada? É de que a continuidade desse certame poderia resultar na prática de atos administrativos irreversíveis. Para ela, a medida é necessária para garantir a legalidade do processo e preservar a confiança dos participantes na lisura das contratações públicas. Além da questão temporal, a decisão judicial chama atenção para alterações consideradas substanciais desse edital. De acordo com a ação, houve mudança estrutural relevante, incluindo uma flexibilização nas regras para a formação de consórcio, inversão de fases no processo de habilitação e modificações nos critérios de envio e análises de documentação, e que isso poderia impactar diretamente esse certame. Por que que eu tô trazendo isso pra vocês? E aí a foto do Diego Brito, quem tá no YouTube da BNews TV, vai lá. Eu gostaria, inclusive, saber do senhor, prefeito Bruno Reis. Porque mesmo com a decisão da justiça, o senhor me parecia destinado a seguir. O que foi que houve, prefeito? Recuou por quê? Pipocou? Porque para todos os efeitos, o senhor queria a manutenção desse edital. E a foto do Diego Brito está aí. Inclusive a defesa da empresa Martins e Neri Consultoria. Atenção com isso, hein? Que foi a empresa que denunciou, que o Diego Brito disse que é a empresa, inclusive, que atualmente é a responsável pelo contrato, que detém o contrato que está se finalizando para a abertura do novo edital. A empresa pediu a prisão desse que aparece na foto. Diego Brito, superintendente da Transalvador, por suposto descumprimento de decisão judicial que determinava a suspensão. A empresa pede a prisão do superintendente da Transalvador, Diego Brito. Segundo a advogada Luciana Lemer, a empresa foi surpreendida com a substituição do edital em um dia de ponto facultativo. Ela disse: para a surpresa da empresa, o edital foi substituído por um novo edital. Tinha mudanças muito significativas. A Transalvador informa que suspendeu a sessão originalmente marcada e remarcou, mas aí agora vem essa notícia que a gente traz de que o prefeito recua, após até um pedido de prisão contra o superintendente, e deixa que a justiça defina os próximos passos. É uma vergonha, eu já tinha dito isso aqui, esse contrato. Como é, Magrini, que no apagar das luzes, um contrato que pode chegar até 219 milhões.
É verdade.
Esse contrato simplesmente acaba sendo agora suspenso sem prazo de validade, Magrini.
É, a Transalvador fez alterações aí no processo, né? Alterações importantes, onde fez com que a concorrência não conseguisse se movimentar, dando a entender que realmente a empresa que fez as mudanças durante a madrugada e no prazo ali de feriado, né? Que a gente veio de um final de semana de ponto facultativo e logo em seguida feriado. E automaticamente a empresa teve privilégios em saber que essas mudanças iriam ocorrer e colocou, a única empresa que colocou as alterações solicitadas pela Transalvador, e disse que tá tudo beleza, que tá tudo certo, né? Que tava correndo dentro da legalidade. Coisa que a justiça não entendeu e mandou suspender o processo,
Fábio. Luiz Guilherme, se o Diego Brito quisesse manifestar, diga ele que os microfones estão abertos para poder falar.
Com certeza.
Vou entrar em contato com ele aqui agora. Inclusive, como a gente estava falando, né? Ele teve contato com o Zé ontem no nosso programa na BNews TV. Explicou que Magrini falou que dentro da visão dele estava tudo na legalidade. Aparentemente o jogo virou, né? Parece que encontraram outros problemas aí, mas vamos ver. Microfones abertos por caso ele queira se pronunciar, o nosso Diego Brito.
É, mas tem na história aí, Fábio, desculpa, Luiz Guilherme, tá lhe falando ali, mas na história, a gente sabe, você é dono de uma empresa, Fábio, que tá participando da concorrência desse processo aí, dessa licitação. De repente, a história muda no meio de um processo onde ninguém tá esperando. Aí uma empresa já colocou a documentação. Você vai ficar de boa, é calado, em uma concorrência que pode chegar a 219 milhões de reais de processo, que nada, rapaz.
Ele tem que se pronunciar, pô.
Exatamente, com certeza. Estamos aguardando o Diego Brito.
Ó, vai lá no YouTube da BNews TV que eu já vou mostrar imagens do acidente de ontem aqui na Garibaldi.
Forte, viu?
Pessoal já tá falando aqui, torcedor Neto, fora Sene, Gi Santos, é isso? Gi Santos, bom dia, esqueceu de dar bom dia hoje, Fábio? Eu tô de mau humor hoje, Bahia tomou lá caceta. Bom dia, uma laela. Bom dia, uma laela. O boy diz aqui, boy do cabelo, tô precisando, meu boy, fazer a barba e o cabelo. Tô indo aí, seu cabeleireiro.
Ah, é?
É.
Lá de feira.
Vou lá. Luan diz aqui, deixa o like pra fortalecer, pra mim, Rogério perdeu a mão desse time. 3 anos, os mesmos jogadores. Joilson Costa, bom dia, Fábio, bancada, Fábio, fala pra cabelinho. para ir para a entrada da Mata Escura. Uma árvore caiu na pista, próximo à entrada de Santo Inácio. Atenção, viu? Já avisa cabelinho aí. Outra mensagem aqui, GC, bom dia bancada, um abraço para todos. Tem que dar uma chacoalhada nesse elenco do Bahia. É isso aí. Cristina, estamos ligados na melhor do horário. Célia Santos, bom dia bancada, bom dia, é isso aí. O Antônio diz, bom dia, o áudio está baixo. Vamos ajeitar aí, ajeitar o... E olha que eu tô gritando, viu? Que eu tô de mau humor.
E olha que eu baixei tudo aqui, porque você chegou com tudo.
É, então aumente aí no seu celular, irmão. Pelo amor de Deus, que pode ser o problema, pode ser você aí. Mas vamos embora pra gente trazer imagens do acidente. Imagens impressionantes dessa tragédia que aconteceu ontem. Vai lá no YouTube da BNews TV, você que não sabe do que eu tô falando. A noite de ontem, na Avenida Garibaldi, o colaborador da Limpurbe, né, acabou morrendo após um caminhão bater no veículo que recolhe o lixo, que recolhia, né, ali o lixo na noite de ontem. O trabalhador foi identificado, pode colocar imagens enquanto eu falo aí, viu, Vitão? E aí daqui a pouco eu vou soltar o áudio desses vídeos de ontem. O trabalhador foi identificado como Josemar de Oliveira Santos. O acidente ocorreu enquanto o colaborador realizava a coleta e um outro caminhão desgovernado atingiu o veículo. Inclusive o condutor foi levado para a UPA, o condutor do caminhão, o causador do acidente, né, dizendo que passou mal e foi socorrido. A gente não tem informações sobre ele. Em nota, a Limpurbe lamentou o falecimento do colaborador. A família foi imediatamente acionada e está sendo assistida pela prestadora de serviço. Nesse momento, a Limpurbe se solidariza com familiares e coloca à disposição das autoridades para auxiliar todo o processo da investigação. Vamos lá, Vitão, coloca o áudio do primeiro vídeo aí para poder quem tá em casa assistir na Praça Lord Cochrane. É assim que fala?
Correu. O cara morreu, velho.
Morreu.
O cara morreu.
Morreu.
Correu. O cara morreu, velho.
Morreu.
O cara morreu.
Morreu.
Olha que tragédia, né? Nesse vídeo, o corpo dele tava embaixo ali daquele... Como é que fala dessa coletora, né? Dessa caixa coletora.
O container. O container que coleta o lixo.
Porque na hora que há a colisão, né? Essa caixa, ela é projetada ao solo. E aí cai por cima do trabalhador.
E é pesado.
É pesado. Então a gente lamenta de verdade uma tragédia gigantesca. A imagem tá no ar no YouTube da BNews TV. Foram momentos de pânico na Garibaldi, de expectativa, de tentativa de resgate, de ver se a vítima ainda estava com vida, até a chegada do SAMU para constatar a morte desse trabalhador.
E você sabe, Fábio, que ali não é um carro de coleta de lixo, é um carro de coleta de entulho, né?
De entulho.
Então o peso é ainda maior. A caixa coletora de entulho, né? O container, ele realmente tava com muito peso. Então foi.
É isso que eu ia falar. Geralmente, quando tem acidentes como esse, que cai uma caixa, um container como esse, dificilmente a pessoa sobrevive. Dificilmente, porque é muito peso, é uma pressão muito grande, é metal, é ferro que tá caindo na pessoa, mas agora, como o Fábio bem trouxe aí, é só lamentar e prestar o nosso apoio à família e amigos.
Mas tem mais imagens, tem outras imagens aí, coloca outra imagem aí, Vitão, essa é a imagem forte, mas tem, aí, vamos ouvir.
Limpurbe aqui, velho, aí, velho, o cara tá lá, velho, o cara tá debaixo lá, ó, mano, com a farda amarela lá, velho. Opa, aí aqui na Garibaldi, velho, agora, velho.
Vamos aí, lá, véio. tem mais um vídeo. Aí o momento que o rapaz flagra o acidente, e mais um aí de cima, imagem
rapaziada,
de cima.
Acidente sério aqui na... Depois da Lorde Cochrane, o acesso que dá a Vasco da Gama, sentido Vasco. Caminhão bateu no caminhão da prefeitura aqui, não sei se derrapou, se faltou freio, se ele não conseguiu desviar. Aparentemente tem uma vítima debaixo do veículo. Olha o estado que o veículo tá. Nem venham pra cá, viu? Tá tudo parado. O pessoal tá subindo por esse acesso aqui, ó. Mas só vai um veículo por vez e já tá tudo engarrafado aí, ó. Olha lá. Evitem, viu? Evita aí, por favor.
É complicado, viu? Complicado essa situação. A gente pode deixar as imagens aí. A gente se solidariza né, com a dor dessas famílias, dessa família, na verdade, da família Iluntada. Mas a pergunta que a gente fala é: cadê a empresa que o gari trabalhava? Como é que é o nome dessa empresa? Hã? Como é que é o nome dessa empresa? Quem é o dono? Porque é o seguinte, tem que se investigar. Primeiro, o motorista causador do acidente. Foi o que houve. Foi o que houve, ele passou mal. Investigar também esse caminhão, ele sinalizou, que aí é uma praça de movimento, tava sinalizada que ele tava parado ali, havia antes funcionários com a bandeirinha ou cones colocados de forma recuada para sinalizar que havia um recolhimento agora de entulho. Me expliquem. Então, eu quero saber o que é que foi feito, né, sobre isso. E nós vamos mexer nessa situação. Não dá para achar que, ah, é besteira, morreu só um trabalhador, foi um acidente. Não, mas foi só um acidente? Ou foi um acidente que dava para ter sido evitado? Então você participa, você interage. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens da Miss que morreu, Miss Baiana que morreu. E vou mostrar também uma outra tentativa de feminicídio. Eu vou mostrar a mulher se jogando do carro. Estão matando nossas mulheres do Brasil inteiro. Mas vamos ouvir dois ouvintes. Vamos começar, você participa a partir de agora. Vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, equipe. Quem tá falando aqui é Valmir do Barreiro Palmeiro, meu irmão. Uma boa audiência para vocês e pra, bom dia. Irmão, pedir ajuda a vocês e aproveitar a grande audiência de vocês, para ver se vocês nos ajudam aqui a podar uma árvore aqui na Vila Antônio Balbino, perto da quadra aqui, que tem uma árvore que tá para cair. Tá bom, irmão? Obrigado, bom dia.
Vamos lá, Prefeitura de Salvador, podar essa árvore, hein? Podar essa árvore, a gente vai encaminhar para eles aqui, viu? Vamos tentar ajudar a resolver isso aí, meu irmão. Um abraço, obrigado pela confiança. Vamos lá.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Green. Yuri aqui do Cabula. Ó, Fábio, queria fazer uma denúncia aí, tá? Aqui onde nós trabalhamos, aqui no hangar de São Cristóvão, uma pessoa que não sei determinar de que empresa é, passou mal e infelizmente veio a óbito por conta da demora da SAMU. Mas a demora da SAMU foi por conta do engarrafamento, certo? Que existe nesse viaduto onde o mentiroso do preposto da Transalvador disse que ia resolver desde o ano passado e não resolveu. Portanto, se não houvesse esse engarrafamento, ela poderia ter sobrevivido. Então esse é o presente que a Transalvador, Bruno Reis e a turma dele dá a Salvador, uma vida perdida por conta de uma negligência que existe aqui em Salvador. Um abraço.
Pois é, isso aí, é isso aí, a denúncia foi feita, a gente já falou quantas vezes desse diabo desse viaduto.
Rapaz,
pra entrar ali em São Cristóvão.
O tempo inteiro a gente falando sobre esse problema crônico, porque ali é um viaduto muito estreito para a quantidade de fluxo de carros que sobem aquele viaduto, automaticamente ele gera um engarrafamento gigantesco na Avenida Paralela sentido ao aeroporto, Fábio, e quando necessita de uma situação como essa de urgência, acaba o socorro não chegando a tempo, porque tá tudo engarrafado, né? Por conta de uma situação onde todos os dias o motorista vem aqui reclamar: gente, o viaduto está precisando melhorar, principalmente o trânsito naquela região. A Transalvador não fica ali, não para pra organizar o trânsito, são motoristas ultrapassando pela esquerda e lá na frente entrando, e acaba se tornando um caos aquela região ali. Então o Transalvador tem que parar para dar uma atenção realmente ao trânsito daquela região, amigo.
Daqui a pouco, 6:30, eu vou mostrar a imagem do motorista por aplicativo no YouTube que eu prometi, hein? Vai lá. É o que é que o Guto Alves quer, todo saidinho, querendo transformar o programa sério em programa de esporte. Programa de esporte é 8 horas da noite, meu irmão.
Vitória foi garfado.
Programa de esporte é 8 horas da noite.
Irmão, hoje o Vitória foi garfado.
O programa de esporte é às 8 da noite aqui na Itapuã FM.
Tem que debater.
Debater o quê? O seu horário de esporte é na outra emissora.
Sim, mas eu posso debater
7 da noite.
Você não pode falar.
Não venha pra cá, não. Eu vou mostrar essa zorra porque eu quero, viu, Guto Alves?
Tremeu pra Guto.
Não me desafie, não, que eu não mostro.
Cadê? Não mostra.
Não vou mostrar mais, não.
Duvido.
Não vou mostrar mais, não. Aí não podemos usar. Se lascou, agora que eu não vou mostrar mesmo. Não vou usar o vídeo que Guto Alves tá achando que eu vou mostrar. Vou mostrar zona nenhuma, viu, Guto Alves? Ó, mostra a foto aí, por favor. Mas que o Vitória foi roubado, foi. Eu quero a foto de Moisés Nery dos Santos, líder religioso. Vai no YouTube aí pra você ver quem é ele. Conhecido como Pastor Moisés. Olha ele aí, ó. Ó o Pastor Moisés aí, ó. Ele foi acusado de homofobia. Isso aconteceu, sabe onde? No Hospital Geral Clérisson Andrade, em Feira de Santana.
Logo lá em Feira?
Tudo acontece em Feira.
Rapaz, eu vou te dizer, viu? Deixa eu perguntar aqui ao meu presidente, quem é essa pessoa?
O pastor foi conduzido à delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. De acordo com a defesa de Moisés, foi aberta uma investigação para apurar os fatos. Abre aspas. Nós nos dirigimos de maneira espontânea e lá conversando com o delegado, ele entendeu que deveria fazer um termo circunstancial e não flagrantear. A defesa informou ainda que orientou o pastor a tomar cuidado com declarações públicas. Entendemos não apoiar condutas que são inadequadas. Assim eu falei com ele justamente para se policiar e tomar cuidado com o que diz. Porque hoje em dia, principalmente com as leis que estão em vigor em nosso país, pode trazer sérios problemas. Pastor Moisés tem mais de 230 mil seguidores.
É isso que eu ia falar, tava vendo a imagem dele aqui, ele é blogueiro lá em Feira, rapaz.
Possui vídeos com mais de 3 milhões de visualizações. E aí o pastor tá sendo acusado de homofobia, Magrinho. Homofobia, o pastor, tá? Então tá aí a imagem do pastor. É, como ele tem a vida dele pública, então a gente mostra a imagem dele. Pronto, a imagem dele aparecendo aí.
Exato.
O pastor foi levado à delegacia, mais de 126 aparelhos simultâneos no YouTube. Eu quero mais, viu? Quero mais. Isso. Se não bater 140 aqui, eu prometi 6h30 mostrar o vídeo do aplicativo, do cara do aplicativo que foi alvo de disparos. Mas se não bater aí, eu não vou mostrar. Tá? Aqui o... Marvin Sampaio, operaram Vitória ontem, Luiz Araújo, Arrascaeta e Saúl se envolveram em lances de expulsão. Com certeza, essa arbitragem brasileira é uma vergonha, minha gente. É uma vergonha. Meter a mão no Vitória. Elivaldo diz, bom dia, Fábio Magrini, motorista por aplicativo, tô ligado. Já tá querendo ver o vídeo. Só vou mostrar o vídeo quando chegar a 140 aqui, aparelhos conectados. Vamos lá?
Meu contato lá de Feira diz que ele mora no Casebe, o bairro lá do Casebe, e é meio doido, não tem um deve ter um problema.
Bom, todo mundo juízo. Agora tem problema.
É parafusamento.
Todo mundo tem problema.
Bora que eu vou trazer dois ouvintes, depois eu vou mostrar quem é o responsável pela comunicação do Vitória, que está sendo acusado de assédio. Você quer saber quem é ele? Vou mostrar a foto. Vai no YouTube da BNews TV. Mas vamos lá, bota dois áudios aí.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio. Aqui é Nilson, motorista, taxista. Ô, Fábio, chama a atenção do DENIT aí, rapaz, para vir refazer essa obra que fizeram aqui, essa tapa-buraco aqui, São Tomé, essa ligação que liga ao Moinho, né? E essa região aqui de Ilha de São João também, por causa de uma buraqueira, meu irmão, que cabe um carro dentro praticamente. Chama a atenção aí. Muito obrigado aí, tenha um bom dia.
Aí, prefeito, inclusive o pessoal tá reclamando que você abandonou São Tomé de Paripe, né? Você tinha prometido que ia cuidar de São Tomé de Paripe na campanha e deixou São Tomé de Paripe abandonado, tá? Tô só te lembrando, porque foi uma promessa sua de campanha, tá? E não aconteceu. O povo tá pedindo pra você, por favor, tomar conta do subúrbio, que tá completamente abandonado. Vamos lá.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada Ben News, Magrini, Luiz Guilherme e a todos os ouvintes. Deus abençoe o nosso dia, uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Fábio, aqui em Arambepe, meu irmão, chuva a noite inteira e agora é d'água daqueles. Como diz o popular aqui, o cacau tá caindo. Ô, Fábio, o Bahia ontem, pelo amor de Deus, hein, Fábio? Que é isso? O problema maior é que tem uns torcedores, Fábio, que fica falando que o Bahia tem time pra disputar o Campeonato Brasileiro pra ser campeão. Tá na hora dos torcedores do Bahia acordar pra vida e ser realista.
Um abraço, meu irmão. Eu vou convidar vocês, já que esse programa, graças a Deus, tem muita audiência, pra ouvir a resenha de hoje, 8 da noite, com o Zé Eduardo, tá? Hoje vai estar imperdível, a gente vai debater tudo isso, vou mostrar imagens polêmicas no YouTube. Então, 8 da noite, eu convido vocês, vai ter prêmio, tá? Vou sortear prêmio hoje. Então, por favor, 8 da noite, todo mundo falando de futebol aqui na Itapuã FM. Olha, por falar em chuva, já que ele falou aí, foi Arimbepe que ele falou, não foi? Da chuva em Arimbepe. Olha, a previsão da Defesa Civil é de chuva até sábado, pelo menos. Coloque imagens da UFBA aí, Vitão, porque ontem a UFBA mesmo ficou completamente intransitável. Olha aí, ó, os patinhos no meio da UFBA lá, olha lá os patinhos lá, olha lá. Imagine, isso aí, meu irmão, não é nenhum rio, lagoa, nada não, é a entrada... É a lagoa mesmo.
Alagou, pô, virou um rio praticamente.
É, né? A entrada da UFBA, então até sábado tem muita chuva ainda em Salvador. Tem previsão de deslizamento de terra, inclusive é o alerta que a Codesal faz. Então fiquem atentos aos sinais sonoros, né? Você que vive em área de risco, em encosta, tenha muito cuidado mesmo. A gente se preocupa de verdade para evitar essas tragédias que a gente não sabe nessa cidade de papel o quanto de chuva que a gente aguenta. Coloca o áudio aí dessa imagem da UFBA aí, Vitão. Coloca aí. É isso, é porque é só chuva, é bom pra gente ouvir. Olha lá.
Som de chuva, né?
É, porque
aí vai dormir, tem gente que dorme com som de chuva.
Me dá logo som, não é som de chuva.
É, mas é pra você mostrar a intensidade do cacau caindo ontem à noite na UFBA. Tá vendo aí? Valeu, obrigado, vamos lá, vamos embora.
Rafael Tito, diretamente da Suburbana, tá dizendo, chamando sua atenção aqui, dizendo que a estrada do Derba, Ilha de São João, a estrada de responsabilidade do governo do estado.
Atenção, Jerônimo Rodrigues, é verdade.
Se eu não me engano, é verdade.
É porque eu vi uma notícia aqui da promessa do prefeito, mas você tem total razão. É do governador Jerônimo Rodrigues mesmo. E eu sabia disso e não sei por que eu errei. Eu errei, fui moleque, desculpe. Então, governador, tratar aí da estrada do Derba, por favor. Tá certo? Aqui mais mensagem no YouTube da BNews TV. Tem a operação da Polícia Civil em andamento, viu? Vi 3 viaturas passando 6 horas da manhã. Daqui a pouco eu descubro onde é essa operação. Já. O Raimundo diz, Fábio, tive ontem na rodoviária e vi como é maltratado o motorista de aplicativo pela Transalvador. Por quê? Dê mais detalhes. Adriano Lima diz, estou indignado com o elenco do Bahia. O que é que pode estar acontecendo? Deus é que sabe. O Vitor Pequeno diz, bom dia, Fábio. Como diz essa pegada de ar? Pegada de ar é uma zorra, meu irmão. O Boy Profeta é o bairro Casebe, aqui em Feira.
Casebe.
É. Ele tem problema de cabeça. Problema de cabeça tenho eu, viu?
A você tem mesmo.
Esse viu, negócio de ficar justificando os crimes cometidos com problema de cabeça virou moda. O Robson diz aqui, quem fiscaliza os agentes da Transalvador na nova rodoviária, a gente nem pode parar que eles já querem multar, tá complicado. Valeu. O Matheus Muniz, bom dia, Fábio. Luiz San Martin se acha o dono do Vitória. Ele vem sendo denunciado há meses por um setorista do Vitória. Ele barrou esse setorista das coletivas. Quem é o setorista que ele barrou?
Rapaz, eu não... É porque assim, são vários que são maltratados por ele, né? Então,
mas que ele barrou um, quem é esse setorista?
Confesso que eu não sei. Isso aí realmente.
Marcelo Góes, Reinaldo Oliveira, fala comigo aqui, ou vocês vão ficar com medo da assessoria de imprensa do Vitória. Marcelo Góes, não sei se tá me ouvindo. Ele é meu ouvinte de todo dia. Marcelo, você vai ficar com medo, Marcelo Góes? Eu quero saber quem é esse setorista do Vitória que Luiz San Martin vetou.
Na verdade, lembrei aqui agora. Me passaram aqui o briefing. Não foi nem um setorista, foi um influenciador. Aquele Ícaro Anares que ele teria supostamente afastado das coletivas. Ícaro se pronunciou no Instagram várias vezes questionando, perguntando porque não sabia o porquê de ser barrado, mas a gente não tem a comprovação que ele realmente foi barrado pelo San Martín, né? Mas se for, ele tá errado.
Liga pra Ícaro aí, pergunta a ele, bota ele ao vivo aqui. Coloca a imagem de Luiz San Martín. A notícia tá no bnews.com.br, você que tá boiando dessa história do diretor de comunicação do Vitória. A gente vai colocar agora a imagem desse rapazinho, olha ele aí. 6h34. Olha ele aí. Flávio Lordelo me disse que é Flávio Yuri do Zona Mista que tá vetado.
É, porque assim, o Ícaro Análise também, que é analista da rede social, ele também falou que tinha sido barrado das coletivas do Vitória por algum motivo.
Procura, né? Ícaro aí pra gente
porque
ver.
Porque ele não é jornalista, não tem DRT, não é formado, ele usou como apoio esse tipo de questão, né?
Pronto. Você que não tá entendendo nada vai entender agora. A divulgação de um escândalo envolvendo o suposto assédio moral no setor de comunicação do Vitória, que começou aqui. A gente denunciou sem medo de zorra nenhuma. O caso veio à tona depois que o clube divulgou uma nota confirmando a apuração interna sobre a situação ocorrida antes da bola rolar no duelo Vitória e Corinthians sábado no Barradão. Fontes ligadas ao BNews apontam que uma situação foi somente que essa situação foi apenas um estopim para diversas acusações que caem em cima desse rapaz aí, Luiz Sammartin. No sábado, durante a preparação dos profissionais da imprensa,